joga. Os fogos nos avisam, haverá uma troca. Engatilhados, porcos vindos da maloca, não perdoaram nem a hora da escola, interrompendo sonhos nessa falsa troca. Troca de corpo, troca de troca, troca o filtro, troca de troca, troca de corpo, troca de troca, troca o filtro. Deixar a escola, negociar meu corpo não é fazer troca. Não se paga uma vida com moeda ou nota suja. O vestido, sangue na porta. Quanto mais violência travesti suporta, ele saiu de casa pra comprar uma bola. Pretinhas levam tosses dentro da sacola. E a bicha na rua perdida da hora, tomou 150 e essa louca joga. Os porcos nos avisam, haverá uma troca. Engatilhados porcos vindos de sua maloca, não perdoaram meia hora da escola, interrompendo o sonho nessa falsa troca. Troca de corpo, troca, troca o filtro, troca de troca, troca de corpo, troca de troca, troca o filtro, criança.
Palco de vibração, quente desde o tambor primeiro, útero de minha mãe. O que a vida batuca, nada nela amansa.
Menina quer tocar tambor, nem viu a menos. Na trança se trança, me trança assustem dessa planta.
Só quem sentiu sabe que engano não é palavra preta. Convido sal. Solidão se arranca com banho de mar. Vai dar pra respirar. E ainda nem é dezembro. Safiras além das minhas mãos. Âmbar é minha pedra do sol. Ponta da bússola, boca na areia, coração é dom. Rastreado, rastreado. Negona dos olhos terríveis, sereia caminhando a pé. Quadril de rebolar teus sonhos, coração doce, cor de mulher. Farol que cegará teus olhos, impossível de se desviar. Na boca te embebeda inteira, em forma de doce de lambuzar. Negona dos olhos terríveis, sereia caminhando a pé. Quadril de rebolar teus sonhos, coração doce, cor de mulher. Farol que cegará teus olhos, impossível de se desviar. Na boca te embebeda inteira, em forma de doce de lambuzar.
Quantos anos tenha calma? quanto tempo vai levar pra maturidade da alma? Quanto vento vou levar na cara, vendo tromba d'água pra entender a vida? Sempre que o vento mudar, sempre que o vento mudar, sempre que o vento. A minha brisa de ser temporal, a juventude servirá pra quê? Se não pra duvidar. Enquanto o vento vir só me bater, irei de encontro à maré moral. A juventude é de cuspir questões, não engolir aval. Sinto-me adoentado com sintomas de jovem, juventude aos bocados me causando desordem. Mas a pressa me ensinou correr atrás da bola.
Esse foi o Ian Paiva com Juventude, de Ian Paiva. Lineker, com a participação de Baiana System, cantando Negona dos Olhos Terríveis, música de Russo Passapulso, e Suede Nunes com Menina Quer Tocar Tambor, de Suede. Antes teve também Azula com Troca, de Azula. 6:29, eu sou Luciana Lucena, deixo um beijo para você, amanhã a gente se encontra às 7 da noite, te espero.
Termina aqui a Sonosfera Educadora.
Educadora FM. É sua, é da Bahia.
Ministério da Cultura e Petrobras apresentam Janoman. A banda Geleia Solar faz a Janda Independência, uma noite de jazz que valoriza compositores baianos com releituras cheias de solo e improvisações musicais. Sábado, dia 11 de julho, às 18 horas, no Museu de Arte Moderna da Bahia. Ingressos à venda na Simpla. Janoman, patrocínio Petrobras, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, Ministério da Cultura.
Soy loco por ti, América. Yo voy a traer una mujer playera.
Soy loco por ti de amores. A Educadora FM te convida para conhecer a música latino-americana no programa Soy Loco por Ti, todo domingo às 16:00. Cruze as fronteiras da América Latina e se deixe levar pelas músicas do nosso continente. Soy loco por ti, todo domingo, às 16:00, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Ministério da Cultura e Petrobras apresentam Janoman. A banda Geleia Solar faz a Janda Independência, uma noite de jazz que valoriza compositores baianos com releituras cheias de solo e improvisações musicais. Sábado, dia 11 de julho, às 18 horas, no Museu de Arte Moderna da Bahia. Ingressos à venda na Simpla. Janoman, patrocínio Petrobras, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, Ministério da Cultura.
Educador FM, é sua, é da Bahia.
Salve, salve! Eu sou Leto Vieira e é muito bom encontrar você na sintonia da Educadora FM. O especial das 6 de hoje está começando e destaca Hotmosphere, álbum do baterista, percussionista e compositor carioca Dom Um Romão, lançado em 1976. O músico, que nasceu em 1925 e começou a carreira nos primeiros anos da Bossa Nova, participou de álbuns emblemáticos desse movimento musical, como Canção do Amor Demais, lançado em 1958 pela cantora Elisete Cardoso. 7 anos depois, Dom Romão foi morar nos Estados Unidos, onde tocou com o compatriota Sérgio Mendes no conjunto Brasil 66. Na década de 70, Dom Romão ainda fez parte do grupo de jazz fusion Weather Report, ao lado de ícones como Wayne Shorter e Joe Zawinul. Em 1976, gravou o disco Hotmosphere, que foi lançado primeiro fora do Brasil e só chegou por aqui no ano seguinte. Então, abrindo o especial das 6, vamos ouvir Dom Romão na releitura de Os Escravos de Jó, um clássico de Milton Nascimento e Fernando Brandt. Os vocais ficam por conta dos músicos Célia Vaz, Sivuca e Dom Salvador. Confira. o baterista e percussionista Dom Um Romão, você ouviu o tema Mistura Fina, de Luiz Bandeira. Antes, conferimos Cisco Two, composição de Célia Vaz. São faixas do álbum Hotmosphere, lançado em 1976 por Dom Um Romão, nosso destaque de hoje no Especial das Seis. Nesse disco, o artista carioca contou com a colaboração de grandes músicos, brasileiros e estrangeiros. Entre os nomes que aparecem na ficha técnica estão o pianista Dom Salvador, o multi-instrumentista Sivuca e o baixista americano Ron Carter. A violonista Célia Vaz assina os arranjos e a regência. Dom Romão nos deixou em 2005, aos 79 anos, mas o trabalho dele continua sendo aclamado, inclusive pelos colegas. Em 3 de agosto de 2025, data em que Dom Um Romão faria 100 anos, Ron Carter publicou uma homenagem nas redes sociais e disse estar feliz por ver a influência do músico brasileiro ainda viva em diversos gêneros. Agora no Especial das Seis, você ouve Dom Um Romão no tema Piparapara, de Cláudio Roditi. Aqui no Especial das Seis ouvimos Dom Um Romão no tema Caravan, composição de Duke Ellington, Evan Mills e Juan Tisol. Esta é uma das faixas de Hotmosphere, álbum de Dom Um Romão, lançado em 1976, nosso destaque de hoje. E para fechar esta edição, fique com o baterista e percussionista carioca na música Pra Que Chorar, um clássico de Baden Powell e Vinícius de Moraes. Contando com a produção de Júlio Rodrigues, o especial das seis de hoje está terminando. Siga Educador FM nas redes sociais.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 8 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia na Voz do Brasil.
Vacinação infantil.
Pneumo 20 contra pneumonia e meningite está disponível nas unidades básicas de saúde. Gabriela Noronha.
A Pneumo 20 é indicada para bebês no primeiro ano de vida e crianças menores de 5 anos que ainda não completaram o esquema de vacinação recomendado.
Proteção às mulheres.
Ligue 180 registra denúncias de violência e funciona 24 horas todos os dias da semana. Pablo Mundim.
O Ligue 180 também orienta familiares, amigos, vizinhos e qualquer pessoa que queira saber como agir diante de uma situação de risco.
E vamos falar hoje sobre a Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas.
Quem vai explicar pra gente mais sobre o tema é o Secretário Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Alexandre da Silva.
São todas aquelas pessoas, aquelas instituições, aqueles órgãos que atuam no segmento da pessoa idosa e que garantam a defesa, a promoção, a mitigação de violações e violências e a garantia de mais direitos.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Crianças menores de 5 anos e grupos prioritários já podem procurar o posto de vacinação mais próximo para se protegerem com a Pneumo 20.
O imunizante previne contra 20 sorotipos da bactéria causadora de doenças graves, como pneumonia e meningite.
A ideia é diminuir as hospitalizações, sequelas e óbitos em função das doenças.
A vacina Pneumo 20 está disponível nas unidades básicas de saúde e demais pontos de vacinação em todo o país. Éder Gatti, diretor do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, explica que o imunizante vai substituir gradualmente a Pneumo 10 contra a bactéria causadora de doenças como pneumonia e meningite.
O Ministério já tinha uma vacina no SUS que era Pneumo 10, é uma vacina que cobria contra 10 tipos da bactéria pneumococo, só que agora nós estamos atualizando para uma vacina que cobre contra 20 tipos de pneumococo, ou seja, é um número maior de tipos de bactéria que a vacina protege. E com isso, a gente espera diminuir ainda mais a ocorrência de meningite e pneumonias em crianças.
A Pneumo 20 é indicada para bebês no primeiro ano de vida e crianças menores de 5 anos que ainda não completaram o esquema de vacinação recomendado. Segundo Eduardo Jorge da Fonseca, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, a imunização nesta faixa etária é fundamental para prevenir internações e reduzir mortes associadas às infecções pneumocócicas.
São as crianças menores de 2 anos as que mais internam e as que mais morrem, ou seja, tem maior incidência e maior letalidade. Então, esse é o grupo mais importante. Importante, é um grupo prioritário para a prevenção das doenças pneumocócicas invasivas, como a gente chama.
A Pneumo 20 também é indicada para indígenas com mais de 5 anos sem histórico vacinal, idosos com 60 anos ou mais que estejam acamados ou institucionalizados e pessoas com condições clínicas especiais. O histórico de vacinação pode ser acompanhado pela caderneta digital de saúde da criança, disponível no aplicativo Meu SUS Digital. Reportagem Gabriela Noronha.
A doença de Chagas é transmitida principalmente por um inseto conhecido como barbeiro e pode levar à morte, especialmente em populações vulneráveis.
Isso porque a infecção pode evoluir de forma silenciosa por anos e, quando não tratada, pode levar a graves complicações cardíacas e digestivas.
Para tratar a doença, a Anvisa publicou o registro de um novo medicamento voltado a pacientes menores de 18 anos.
É o Lampti, feito de substâncias que danificam o parasita e que levam a sua eliminação do organismo.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa aprovou o registro do medicamento Lampit, indicado para o tratamento da doença de Chagas em pacientes pediátricos. O produto pode ser utilizado desde recém-nascidos com peso mínimo de 2,5 kg até adolescentes menores de 18 anos. A doença de Chagas é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e está entre as principais doenças negligenciadas no Brasil. A infecção pode permanecer sem sintomas por muitos anos e, quando não tratada, provocar complicações graves, principalmente no coração e no sistema digestivo. O Lampit é um medicamento antiparasitário que atua na eliminação do parasita responsável pela doença. A aprovação do registro foi publicada pela Anvisa no Diário Oficial da União, com a Resolução 2631 de 2026. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Buscar ajuda pode ser o primeiro passo para interromper um ciclo de violência contra as mulheres.
O Ligue 180 funciona gratuitamente, 24 horas por dia, e também pode ser acessado por canais digitais como WhatsApp.
Os atendentes são especializados para oferecer ajuda imediata, indicando os caminhos para a solução do problema.
É por meio do Ligue 180 que milhares de mulheres encontram acolhimento, orientação e encaminhamento para a rede de proteção em todo o país. Cada atendimento começa por uma escuta qualificada e humanizada. O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e pode ser acionado pela própria vítima ou por qualquer pessoa que queira denunciar uma situação de violência contra a mulher. A coordenadora de atendimento da central do Ligue 180, Juliana Costa, explica como funciona o atendimento.
A denúncia é registrada pelas nossas atendentes. Posteriormente a isso, nós temos uma equipe também especializada que faz a análise dessa denúncia. Então, entrando em contato com o Ligue 180, a pessoa que nos contatar vai ter ali um atendimento especializado, e essa atendente, ela vai identificar qual é a necessidade dessa pessoa.
Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2025 foram registrados cerca de 1.470 feminicídios, o maior número desde que o crime passou a ser tipificado em 2015. Apenas no primeiro trimestre deste ano, já foram contabilizadas 399 mortes. Também cresceram os casos de violência no ambiente digital, como ameaças, perseguição nas redes sociais, invasão de contas e divulgação não autorizada de imagens íntimas. Nos 5 primeiros meses de 2026, o Ligue 180 registrou mais de 16 mil ocorrências desse tipo de violência. A coordenadora de atendimento do Ligue 180 do Ministério da Saúde, Nery Araújo, alerta que o combate ao feminicídio é responsabilidade de todos.
É importante que o Brasil inteiro, a sociedade inteira, todo mundo, igrejas, feiras, times de futebol, escolas, templos religiosos, todo mundo seja envolvido. Por quê? Porque não é um problema só da mulher, é um problema de todos nós.
Além de atender mulheres em situação de violência, o Ligue 180 também orienta familiares, amigos, vizinhos e qualquer pessoa que queira saber como agir diante de uma situação de risco. O atendimento é sigiloso e pode ser feito de qualquer lugar do mundo. Além dos 180, denúncias e informações podem ser feitas pelo WhatsApp no telefone DDD 61 9610 0180. Reportagem Pablo Mundim.
Cidadão conta com uma nova plataforma do programa Luz para Todos.
O aplicativo permite registrar e acompanhar solicitações de atendimento, facilitando a identificação de famílias que ainda vivem sem acesso à energia elétrica.
O aplicativo do programa Luz para Todos permite a cidadãos, lideranças comunitárias e instituições registrarem e acompanharem as solicitações de instalação de energia elétrica. A iniciativa é voltada para o público que mora em áreas rurais e regiões remotas do país. Segundo André Dias, diretor do Departamento de Universalização e Políticas Sociais de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, o aplicativo permite acompanhar as solicitações feitas ao programa e se existem subnotificações.
Hoje, nós estimamos que há no Brasil cerca de 220 mil unidades consumidoras, famílias sem acesso à energia, mas a gente entende que esse número pode estar subnotificado, possa ser maior, e aí o aplicativo vai nos dar justamente esse conhecimento.
O aplicativo Luz para Todos está disponível nas lojas de aplicativos para celulares e pode ser baixado por qualquer pessoa de forma gratuita. Ao abrir o pedido para instalação de energia elétrica, o cidadão deverá tirar foto da unidade a ser atendida. Por meio do georreferenciamento, o Ministério de Minas e Energia vai localizar o endereço e encaminhar a solicitação para a concessionária de energia elétrica responsável pela região. Não será preciso acesso à internet para registrar o pedido. Reportagem Luana Karen.
Embaixadores estrangeiros que não residem no Brasil participaram nesta quarta-feira no Palácio do Itamaraty da cerimônia de entrega das cartas credenciais.
O ato habilita oficialmente os diplomatas diante do chefe de Estado do país onde vai atuar.
As cartas foram assinadas pelo presidente da República perante o governo anfitrião e dão início à missão diplomática.
Ao todo, 14 embaixadores não residentes no país foram oficialmente credenciados.
Um espaço para que as mulheres idosas participem da construção de políticas públicas voltadas a elas.
O Fórum Nacional pelo Protagonismo e Mobilização das Mulheres Idosas reúne organizações, movimentos sociais e representantes do poder público.
Entre os desafios tratados no fórum estão a saúde mental dos idosos, autonomia econômica e combate ao preconceito etário.
A secretária nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados, Joana Célia dos Passos, fala mais sobre o fórum.
Esse fórum, ele tem a duração de 2 anos e uma das competências dele é promover iniciativas para o fortalecimento das organizações de participação social de mulheres idosas, para que a gente possa ampliar a capacidade de mobilização, o protagonismo, a autonomia e a incidência no debate sobre as políticas para esse grupo de mulheres idosas.
Segundo o IBGE, o Brasil possui 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, sendo 55% mulheres.
Vamos falar agora da Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa, RENAPID.
Ela tem como objetivo garantir uma articulação entre os órgãos públicos que atendem essa população.
Nós conversamos com o secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Alexandre da Silva, sobre como vai funcionar essa colaboração. Acompanhe. Boa noite, secretária. Explica pra gente o que é essa rede de proteção às pessoas idosas. Que entidades formam essa rede?
A RENADP é a Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas. É uma rede que vem sendo pensada e solicitada pela participação social desde a nossa conferência, do primeira conferência de 2006, e que agora, em 2026, ela se realiza. São convidados todos os entes federativos, todas as pessoas que atuam no parlamento, no sistema de justiça, entidades privadas, entidades públicas, ONGs, universidades, enfim, são todas aquelas pessoas, aquelas instituições, aqueles órgãos que atuam no segmento da pessoa idosa e que garantam a defesa, a promoção, a mitigação de violações e violências e a garantia de mais direitos.
Agora, secretário, essa rede ela funciona para um acompanhamento mais próximo, por exemplo, de idosos que estejam em situações vulneráveis, vamos supor, idosos que vivam sozinhos, precisem desse acompanhamento, essa rede atua assim também?
Esse é um dos focos, mas eu vou dizer que o foco central dessa RENADP é a intersetorialidade. Para quem não está acostumado com esse termo, é dizer que algumas soluções para as pessoas idosas, ou para outros grupos também, elas precisam sempre de uma articulação com mais de um setor. Um exemplo, pode acontecer uma dificuldade da pessoa idosa em acessar um serviço de saúde. Isso pode ser decorrente do transporte, isso pode ser decorrente da dificuldade dela em ler, então ela não consegue muitas vezes pegar um ônibus ou chamar um táxi porque ela não consegue ler. E aí pode ser um outro problema, o transporte em si, que pode estar disponível ou dificultoso naquela região. Então a resposta intersetorial é o ponto central. E sim, é o objetivo também da gente, o quanto antes, enquanto sociedade, detectarmos que uma pessoa idosa está numa condição de violência ou de violação e que isso gera um risco para ela de vida, que o quanto antes ela possa ser retirada dessa situação, ou que o agente causal ou a situação também possa ser o mais rápido possível eliminada ou eliminado.
E como é que os próprios idosos, os familiares ou amigos podem acionar essa rede?
A RENADP, ela vai ter uma estrutura que precisará funcionar tanto no âmbito municipal, estadual e federal. Então, vejamos, se o problema for municipal, nós vamos criar essa rede no município para que essas entidades, esses órgãos, a gestão municipal, uma secretaria específica, consiga dar resposta o quanto antes. Mas, por vezes, um problema que envolva, por exemplo, uma questão de uma estrada estadual, eu já teria que procurar a instância estadual.